Mutação em vírus é uma coisa comum, é biologicamente comum, é uma coisa esperada mesmo. Esses vírus de RNA, que nem do coronavírus, do influenza, teoricamente eles têm uma taxa de mutação maior, porque eles não têm um sistema de edição, porque eles são moléculas de RNA. Contudo, eu vi uns artigos recentes aí que mostram que o vírus, o SARS-CoV-2, ele tem capacidade de edição do RNA. Então, a taxa de mutação dele não seria tão mais alta do que, por exemplo, os vírus de DNA. Acontece que uma pessoa, só uma pessoa, pode liberar até 20 milhões de vírus. Então, não é tão a questão que eu acho que é mais importante, a taxa de mutação, mas é a quantidade de progene que é formada. Então, se você tiver uma taxa de mutação de 1 em 1 milhão para cada gene, poxa vida, só nesse sujeito que liberou 20 milhões, você tem 20 possíveis mutantes ali. Especificamente, né, do SARS-CoV-2, ou do coronavírus, são duas coisas importantes que acontecem com eles, né? Um é a taxa de mutação, é a mutação ocorrendo, em que você vai ter novos genes, você está criando, né, você está originando novos genes, e outra é a capacidade de recombinação que esses vírus têm. Por isso que, quando você tem esses mercados molhados na China, por exemplo, o que acontece? Você tem animais diferentes no mesmo ambiente. Eles podem estar vivos ou recentemente mortos. Então, diferentes tipos de vírus podem infectar células desses animais. E aí você vai ter uma única célula podendo conter dois tipos diferentes de material genético. De vírus de linhagens diferentes. E eles podem recombinar. Tem um sistema de recombinação, que a gente chama lá de quimera, né? Que você pode recombinar essas moléculas de material genético dos vírus. E aí você sai com uma prole recombinada, modificada, né? Então, tanto eventos de mutação como eventos de recombinação podem dar essa diversidade de vírus que a gente tem por aí. E é absolutamente normal isso. É biologicamente esperado. Aí quais as consequências, né? Basicamente, se você tiver ali em termos de spikes, né? Daquelas moléculas da coroinha do coronavírus, né? Ele pode tanto reconhecer novas linhagens, novas células, né? Novos tecidos ou novos hospedeiros, então ele pode ampliar o seu leque, né? De células onde ele pode se reproduzir e também pode, né? Fugir do sistema imunológico. Né, tanto aquele o natural como aquele induzido lá pelas vacinas. Então, esses são os problemas práticos que a gente tem na recombinação. Quando a gente reconhece, confirma a presença de uma nova variante. Bom, para o vírus é relativamente mais fácil, porque inclusive eu estou nesse projeto do NAP Genômica do Paraná, que você sequencia. Então, basta você fazer o sequenciamento, né, que você fala, ah, você tem essa sequência aqui nessa linhagem, aí você pega uma outra linhagem que tem uma sequência diferente. Só que não é assim tão simples, né? Porque assim, para considerar uma variante mesmo de fato, né? Para mim ela tem que ter umas diferenças em termos de fisiologia. E essas diferenças em termos de fisiologia que eu digo é ela ser mais agressiva, menos agressiva, ser sensível a determinado tipo de anticorpo, tal, né? Então, quando essas diferenças genéticas trazem diferenças dela.